uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
This way. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, o nosso programa aqui de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, aqui nos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu abri o programa com essa bela canção da banda inglesa de rock progressivo IQ. Esse CD é uma coletânea do ano de 2000, chama The Lost Attic. Para vocês terem uma ideia, essa música que estava tocando, a música 4, ela teria entrado no CD Subterrânea dessa banda do ano de 97. Só que não coube, porque o CD é duplo, ficou como sobra de estúdio. Aí, 3 anos depois, eles lançaram como sobra de estúdio. Pode, Jean? Essa música, sobra de estúdio, né? Bom, está aqui no estúdio comigo hoje o Evaldo Ribeiro, o famoso Patinho aqui da Rádio Mundial, que daqui a pouquinho vai falar aqui de um evento que ele vai fazer junto comigo e com o Nelson Granado, daqui a 2 semanas. Daqui a pouquinho ele vai bater um papinho com a gente. Está na parte técnica o nosso amigo Jean, com uma bela camiseta cor-de-rosa. Não é, Evaldo? A camiseta ali que realmente era a última da loja, que ele falou para mim. E ele está dizendo que a camiseta é de surfista, né? Quer dizer, ele vai dar para o surfista a camiseta, no mínimo, né? Temos ali o Jean ajudando na parte técnica. Hoje, nós vamos fazer um programa. Eu vou dividir os dois blocos da seguinte maneira. Muitas pessoas me mandam e-mails, também ligam ou falam comigo durante palestras e cursos, que gostam muito dos textos que eu leio aqui, entremeado pelas trilhas sonoras que eu escolho, seja rock progressivo, seja new age, world music, e as pessoas gostam muito, se sentem muito bem recebendo palavras criativas e produtivas e positivas. Então sempre vou começando o programa lendo algum texto assim de alto astral, que ajude as pessoas, que melhore o humor, clareie a consciência, melhore os sentimentos. Venho fazendo assim já há bastante tempo, e um dos temas que eu escolhi para hoje, eu vou ler um texto que é dedicado a todas as pessoas que perderam parentes, amigos, pessoas que foram morar do lado de lá, no plano espiritual. As pessoas, quando partem para lá, as pessoas que ficam aqui ficam muito doloridas. É óbvio, a perda de alguém dói muito, mas não é só a perda de alguém desencarnado, é a perda de alguém aqui na vida mesmo, alguém que mudou-se, alguém que foi embora. Ou seja, a questão não é se a perda é de alguém daqui ou de lá, a questão é que as pessoas não sabem trabalhar bem suas perdas, não sabem trabalhar as emoções e preencher de luz o coração para ocupar aquele espaço com uma outra consciência, para, em vez de ficar com mágoa ou a dor daquela perda, ela transformar aquilo em lição, transformar em crescimento e tocar a bola para frente e continuar seguindo a vida até o momento final, que só Deus é que sabe. Então eu trouxe um texto que fala da perda de um filho. É um pai falando com seu filho entre planos, vamos chamar assim, e o texto é belíssimo, traz um alto astral. Eu vou ler para vocês, dedico especificamente, inclusive, para os pais que perderam filhos. Escutem essas palavras que eu vou ler aqui, e não é para você ficar chorando ou dramatizando nada. O meu interesse é que você se fortifique, se sinta melhor, e também tenha consciência de que você não perdeu ninguém, porque ninguém morre. A pessoa apenas projetou-se para fora do corpo, definitivamente, mora hoje em outro plano, em algum lugar extrafísico, também seguindo a vida, só que sem a carcaça física. Está num corpo de luz, sem gravidade, sem fome, sem frio, sem sede. Eu estou falando, é óbvio, de pessoas em boas condições espirituais. E eu espero que aqueles que foram embora e que você ama também estejam em boas condições. O texto que eu vou ler aqui não é para eles, é para você que passou pela perda, você que ficou aqui no plano físico e que às vezes está se arrastando sob o peso de alguma coisa mal resolvida, alguma perda, alguma culpa em relação a alguém que se foi. Eu queria oferecer esse texto para vocês. De propósito, eu vou ler esse texto, que é uma homenagem a um filho desencarnado, e eu vou usar um CD de um tecladista australiano chamado Ken Davis. Esse CD eu toquei muito aqui quando saiu, no ano de 1999, que foi o primeiro ano que eu comecei a fazer o programa aqui na rádio. Lá vai tempo, Evaldo, 5 anos, ó, estamos ficando velho, né? E esse CD se chama Celebration of Life, Celebração da Vida. E o contraste é interessante. Estou lendo um texto na intenção de quem foi embora e colocando uma música chamada Celebração da Vida. Eu vou colocar duas músicas do Ken Davis e vou lendo, usando as músicas. O Tomás que gostava da expressão tapeçaria sonora, né, Evaldo? Aliás, o Tomás talvez esteja ouvindo aqui a gente. Aliás, o Tomás foi uma perda ou um ganho. Foi ganho, né, Jean? Ele ter saído do programa foi ganho, porque ele agora está apresentando a feiura dele para outros apresentadores em outros horários. Ele deve, inclusive, estar escutando o programa. Tomás, nós te amamos. Um beijão para você nessa sua calva, cada vez mais brilhante, viu? Vê se aparece aí para visitar a gente aqui de quinta-feira. Bom, um histórico ainda desse texto. Existe um livro que é um clássico sobre expansão da consciência. Chama-se Consciência Cósmica. Esse livro foi editado em 1901 no Canadá. Esse livro foi produzido originalmente em inglês no Canadá, depois Estados Unidos. O livro foi para a Europa e também para a Inglaterra. E existe uma tradução em português da editora Renner, que inclusive o público, que é a Rosa Cruz, conhece essa edição. Chama-se Consciência Cósmica. A editora Renner editou vários livros que os Rosa Cruz estudaram durante um certo tempo. Esse é um deles, a Biblioteca Rosa Cruz, inclusive. O autor é o Maurice Andrews Buck, que fez uma longa pesquisa sobre consciência cósmica, que o yogi chama de samadhi, o budista chama de nirvana, e em projeciologia é chamado expansão da consciência. O livro foi publicado em 1901. Quando ele fez o prefácio, no finalzinho do ano de 1900, tinha um ano que o filho dele tinha desencarnado num acidente. E ele então escreveu as palavras na entrada do livro, que eu vou ler para vocês, como se ele falasse com o filho, entre planos, o filho no astral e ele aqui na Terra. Ele falando para o filho que estava dedicando o livro para ele, e eu quero ler isso para vocês, e dizer que também possa ser dedicado para os filhos de vocês, que também foram embora. Nós vamos usar duas músicas, e eu vou então ler isso aqui para vocês, tá bom? Vamos lá. O nome do filho dele era Maurice. Há um ano atrás, nesse dia, na aurora da juventude, da saúde e da força, em um segundo, terrível e fatal acidente o levou para sempre deste mundo, onde sua mãe e eu ainda vivemos. De todos os jovens que conheci, você era o mais puro, o mais nobre, o mais honrado, o de melhor coração. Na empresa da vida, você era laborioso, honesto, leal, inteligente e digno da mais ampla confiança. Como nos sentimos por ocasião de sua perda, como ainda sentimos, não o registraria, ainda que o pudesse. Desejo falar aqui da minha esperança confiante, não da minha dor. Eu diria que, mediante as experiências que constituem a base desse volume, aprendi que, a despeito da morte e da sepultura, apesar de você se achar além do alcance de nossa vista e audição, embora o universo sensorial testemunhe a sua ausência, você não está morto, nem de fato ausente. Você permanece vivo e bem, e não se acha longe de mim nesse momento. Se me tivesse sido permitido não entrar, mas, pela estreita fresta de uma porta entreaberta, lançar um rápido olhar nesse outro mundo divino, certamente eu poderia então estar rápido para viver aquelas iluminadas palavras de Montana que o tempo apenas imprime cada vez mais profundamente em meu cérebro. Agora, falta apenas um pouco mais para que estejamos juntos outra vez. E conosco estarão aquelas outras almas nobres e bem-amadas que partiram antes. Estou convencido de que o encontrarei e a elas também. Você e eu conversaremos sobre mil coisas e também sobre aquele dia inesquecível e, sobretudo, o que aconteceu depois. E perceberemos, claramente, que tudo fazia parte de um plano infinito que, no seu todo, era sábio e bom. Você me vê e aprova enquanto escrevo essas palavras? Pode ser que sim. Você lê bem dentro de mim o que agora sinto e penso? Nesse caso, você sabe quanto queria enquanto viveu o que aqui chamamos vida e como se tornou ainda mais querido desde então. Em razão dos liames indissolúveis de nascimento e morte, forjados entre nós pela natureza e pelo destino, por causa do meu amor e de minha tristeza, acima de tudo, em razão da confiança inextinguível e infinita que há em meu coração, dedico este livro a você. Apesar de cheio de imperfeições que o tornam indigno de sua aceitação, originou-se na certeza divina, nascida da mais profunda percepção dos mais elevados membros de sua raça. Até breve, meu querido rapaz. Assinado, seu pai. Terminando o texto, fiquem com essa canção maravilhosa que eu ofereço para vocês, os pais que perderam filhos, para levantar o astral de vocês, trazer uma luz maior em suas vidas. Ok, amigos, esse CD maravilhoso do Ken Davis, tecladista australiano, chama-se Celebration of Life, Celebração da Vida. O nome do livro é Consciência Cósmica, do Richard Morris Buck, que era um pesquisador canadense fantástico, é da editora Renner. Vocês encontram esse livro mais em sebo, ou então dentro de algumas lojas Rosa Cruz, para quem é participante da Rosa Cruz. E eu quis ler o texto porque eu acho que faz bem para as pessoas que perderam alguém receber uma injeção de ânimo, né? Por isso eu coloquei aí o Celebration of Life, para celebrar um texto desse maravilhoso e criar coisas boas aí para vocês que perderam alguém se sentir melhor. Evaldo. Boa noite, Evaldo. Tudo bom?
Boa noite, Wagner.
Gente, o Evaldo Ribeiro está aqui. Evaldo Ribeiro trabalha aqui na rádio há muitos anos. Ele é o criador do Patinho, Rafael.
Do Zezão, Madureira.
Do Zezão e vários personagens aqui de vários programas da rádio que ele fazia com a Ademar Ramos, faz com a Simone Arrojo, né? E é muito conhecido. Nós fizemos um evento 3 semanas atrás chamado Primeiro Encontro Dimensionais Viagem Espiritual, onde eu fiz uma palestra. O Nelson Vilhena Granado, que esteve aqui na rádio fazendo 2 entrevistas comigo, fez outra palestra, e o Evaldo fez a 3ª palestra, e o evento foi muito bonito. O evento foi tão bonito, e o público presente gostou tanto, que nós marcamos um 2º evento em função do sucesso do primeiro. Só que esse 2º não é igual ao primeiro, são outros temas. Então, no domingo da semana que vem, dia 5 de dezembro, das 14h30 às 19h, nós estaremos fazendo o 2º encontro Dimensionais Viagem Espiritual. O Nelson Granado, às 14h30, vai fazer uma palestra sobre os exilados de Capela e Jesus. Eu vou estar fazendo uma palestra na sequência, às 16h, sobre o taoísmo e as viagens astrais, as saídas do corpo, sob o enfoque taoísta chinês antigo. E o Evaldo vai estar fechando o evento com uma palestra. Qual vai ser o tema da sua palestra, Evaldo?
Eu vou falar sobre o que eu tenho feito nos últimos anos, realização profissional.
E com a parte espiritual.
Isso, com a parte espiritual e a alegria, né? Porque muitas pessoas às vezes me ligam aqui e perguntam qual o segredo de eu atingir tantas coisas boas, né? Pô, trabalhando músicas editadas pela Sony, os eventos sempre fazendo muito sucesso, e terminei de escrever também um livro agora com uma história muito bonita. E as pessoas perguntam onde eu encontro esse caminho. Eu falo, está na minha alegria e na espiritualidade, porque eu, depois de todo esse estudo que eu alcancei aqui na Rádio Mundial, através de você e de grandes comunicadores que me ofereceram cursos e outras coisas, eu descobri através da espiritualidade que se a gente não unir o visível com o invisível, não há como chegar a um objetivo materialmente falando.
Certo.
Então aí eu vou passar para as pessoas o que eu tenho vivido na prática, porque a gente ouve muita coisa bonita, mas eu até brinco assim nas palestras que poesia é uma coisa muito bonita, mas poesia sem prática é mentira, né?
Certo.
Então aí eu passo para as pessoas, através da minha alegria, das minhas piadas, como agir para conquistar objetivos materiais através da espiritualidade, né? Praticando aquilo que se estuda, porque não basta você pegar uma apostila e levar para casa, né? Você tem que estudar e praticar aquilo, né?
Uhum.
Porque as pessoas às vezes falam muito de paz e amor, mas gritam com as pessoas em casa,
né? É verdade.
Né? Falam, o anjo disso, o anjo daquilo, e aí, de repente, na vida delas, a coisa não está andando, né? Então, eu passo para as pessoas o que eu tenho vivido, toda essa experiência do meu trabalho que vem crescendo, graças a Deus, e a Rádio Mundial, que, nossa, eu já recebi diversos convites para outras emissoras, mas eu não largo essa rádio, porque tem uma coisa aqui, inclusive lá no teu espaço, parece que foi junto para lá, uma energia, uma coisa que você olha nos olhos das pessoas, aquele brilho, aquela vida. Não são pessoas que estão lá para chorar porque vão ouvir um palestrante, são pessoas que estão dispostas a ouvir pessoas simples, mas que também têm um conteúdo, né?
Uhum.
E eu vi o teu público. Nossa, a energia, quem ouve a Rádio Mundial sabe que eu coloquei na rádio, né? A apresentação inteira, nossa, muita gente ligou.
Legal.
Eu até brinquei assim com as ouvintes que ligaram, falei, olha, as mulheres que ouvem o programa do Wagner e não forem no dia 5, poderão ter celulite. E os homens podem perder o emprego. Eu brinco, não, é uma forma que eu uso de brincar com as pessoas, ameaçar as pessoas, que tem muita gente que elogia o trabalho da gente, mas às vezes não vai aos eventos com medo, achando que é caro, que a gente é metido, que a gente é aquilo, mas você viu lá como que é, né? A gente atende a todos com
mais carinho. Olha só, o evento vai ser no domingo da semana que vem, dia 5 de dezembro, das 14h30 às 19h, lá no, na nossa escola, no Ipiranga, no IPPB, que é na rua Gomes Nogueira, 168. Essa rua é paralela à rua Mário Vicente, pertinho da Ricardo Jafé. Quem quiser informações do evento, o telefone é 6163-5381. Vou repetir, 6163-5381, das 11 da manhã às 17 horas, vocês podem pegar informações, é só ligar, o evento costuma encher rápido, então quem quiser participar, vá até lá, cada participante vai receber um CD contendo um exercício, é muito legal, fora as três palestras que vão ser muito legais, e é um evento curtinho, das 2h30 até as 7 da noite, vai ser uma tarde de domingo assim, energética, espiritualizada, bacana, bem-humorada, com uma energia muito boa para vocês que quiserem aparecer lá. Eu vou repetir o telefone, 6163-5381. Pode ligar, pegar informações, é no domingo, dia 5 de dezembro, das 14h30, até as 19 horas. Eu, o Nelson Vilhena Granado e o Evaldo Ribeiro vamos estar lá batendo um papo com vocês. Evaldo, só para o pessoal que não conhece, dá uma pequena palhinha do Patinho, Rafael, só para o pessoal que não conhece ter uma ideia.
Primeiro eu quero te falar uma coisa que eu nunca falei para outra pessoa. Eu te amo, mas eu te amo de verdade.
Ô, oh, esse Patinho é gay, hein? Jean, ele nunca fez isso. Escuta, além do Patinho Rafael, como é que é o nome daquele, o Zezão, o velhinho?
Ô, Wagner, Rádio Mundial trabalha com todos os conceitos. Você está com discriminação? Você tem que entender uma coisa, que o amor é para todos, até mesmo para os gays.
Certo, certo. Mas, não, o que eu me surpreendi é que eu não sabia que o Patinho era. Minha surpresa foi essa. Eu respeito, mas eu não sabia que o Patinho tinha assumido.
Não, é que ele pratica, Wagner, o amor incondicional. A gente tem que amar os homens, as mulheres, os animais e as plantas, porque tudo é vida.
O Evaldo, ele criou vários personagens, ele tem uma facilidade grande de imitar, de fazer vários timbres de voz. E aí, lá no dia, se você puder te dar uma palhinha desse personagem, eu acho que o pessoal vai gostar muito também.
Não, dessa vez eu prometo, porque na outra vez eu estava fazendo um show que eu tinha feito antes, né? E tenho viajado com esse evento para diversos lugares. Então, estou trabalhando mais o Evaldo humorista em vez dos personagens. É. Mas aí as pessoas cobram bastante, então dessa vez eu vou colocar um pouco dos personagens. Vou até falar com o Valdemar Cilione, que ele controla. Filho, não põe os personagens nos eventos.
Não, põe que é legal. Tem que pegar o público quer. O público quer os personagens juntos. Vai ser bem legal. Então, a gente vai ter o evento no domingo da semana que vem. Quem puder participa, é muito bacana. Evaldo, obrigado por você ter vindo aqui rapidinho, saiu lá do estúdio, você está, inclusive, aí já passou do teu horário de trabalho aqui na rádio, você esperou, obrigado.
Não, eu quero só agradecer a você e a Rádio Mundial mais uma vez por essa chance e dizer que eu admiro muito o teu trabalho é muito importante, a espiritualidade com alegria, eu sei que é muito difícil apresentar esse tipo de trabalho porque a gente vive muito no ego e tem medo de ser julgado, né? Uhum. E você trabalha muito bem com isso sem esperar o que vão pensar de você, você simplesmente põe alma, é por isso que dá muito certo, os teus projetos dão muito certo por isso, porque você coloca alegria, amor e verdade no que está fazendo.
Evaldo, e outra coisa, o Evaldo, pessoal, deixa eu contar um segredinho aqui, o Tomás tinha esse hábito, e o Evaldo acho que pegou, ainda bem que o Jean ainda não foi contaminado por esse péssimo hábito. Eu trago os CDs para cá, eles sequestram, querem levar para casa. De recém-lançado, o Evaldo já trocou de sala, está ali junto com o Jean, ali já segurando o CD. Jean, não deixa ele levar, a responsabilidade é sua. Ele não sai daqui vivo com esses CDs. Ele pode sair desencarnado. Agora, encarnado com esses CDs, ele não sai não, viu? Saiu um CD agora de mantras tibetanos, excepcional, de uma gravadora brasileira chamada Ara Dourada. Essa gravadora tem editado aqui no Brasil os CDs da gravadora Sattva Music, do Oliver Shant and Friends. Inclusive, Evaldo, aqueles CDs, o Tai Chi Chu, Medicine Power, esses CDs saíram aqui no Brasil pela gravadora Ara Dourada. Alguns lugares têm. E os CDs estão com preço acessível, agora em real. lançada aqui no Brasil. Quem quiser pegar o site da gravadora é www.aradourada.com.br. Eu vou repetir, www.aradourada.com.br. Saiu agora dois CDs, se chama The Music of Existence, a música da existência. Um deles leva o subtítulo Ki, Chi, Ki. Ki é o nome da energia no Japão, a força vital. E Chi é o nome da força vital, a energia no taoísmo da antiga China. Então esse CD é da Margot, a Margot Anand, que era companheira do Oliver Chant e que fazia os trabalhos junto com ele, lançou esse disco que a Ara Dourada acabou de lançar. São dois discos, mas esse que eu trouxe aqui é o principal. The Music of Existence, o CD Ki, Chi, Ki. Repete o Ki, japonês, Chi, chinês, e o Ki, novamente japonês. A sétima música desse disco canta dois mantras tibetanos, o Om Mani Padme Hum e o Om Tare Tutare Turi Soha. Então eu trouxe para passar aqui na programação, até para indicar para vocês e tocar uma música para que vocês percebam a riqueza dessa canção e, ao mesmo tempo, por ser um mantra, está dentro da temática do nosso programa. É uma forma de eu trazer a informação musical também dentro da parte espiritual e incluindo a parte dos mantras também. Para que eu passe essa bela canção como referência do disco para vocês, eu vou contar um pouquinho do mantra Om Mani Padme Hum, que muitos ouvintes gostam muito, me pedem para falar. Eu já contei desse mantra muitas vezes aqui na programação. Então, por uns 5 a 10 minutinhos, eu vou explicar o que é este mantra. Logo a seguir, eu vou colocar essa canção. Vocês vão ficar apaixonados, vão querer o disco de qualquer maneira. Inclusive, o Evaldo está esperando ali também para ouvir a música, porque nem ele, nem o Jean escutaram. Ele está lá, fala logo, calma. Primeiro tem que explicar a origem do mantra. O budismo surgiu na fronteira do Nepal com a Índia por volta de 500 a.C. O Siddhartha Gautama era um príncipe que saiu do seu reinado, renunciou a tudo, ficou durante anos recluso numa floresta, até que um dia, no mais profundo da meditação, embaixo da árvore Bo, ele alcançou um estado de auto-iluminação. Iluminação em sânscrito é chamado Budi. Então, aquele estado de elevação, de consciência cósmica, de alguém que alcançou a luz, esse estado é Budi. E quem alcança esse estado Budi é chamado então de O Buda. Ou seja, Buda vem da palavra Budi, alguém no estado de iluminação pura, alguém no estado de elevação da inteligência pura. Quem alcança Budi torna-se um Buda. Historicamente falando, o Siddhartha Gautama, que se transformou, vamos chamar assim, no Buda, ao se iluminar, ele é o primeiro a aparecer historicamente, porque a partir daí ele foi para as cidades e começou a passar um pouco do conhecimento que ele descobriu com a sua iluminação. Então ele fica conhecido como Buda. Entretanto, ele é o 25º Buda de toda uma tradição secreta de 24 Budas anteriores, que chegaram à mesma condição que ele, só que não vieram a público, por isso não ficaram conhecidos. Você sabia disso, Evaldo? O Siddhartha Gautama, o Buda histórico, que nós pensamos que é o primeiro, ele é o 25º Buda de uma cadeia de 24 Budas anteriores, ao longo dos milênios anteriores. Esses Budas foram surgindo, homens e mulheres maravilhosos, alcançando o estado de Budi, daí sendo chamados os Budas. Então, a partir do Buda, quando ele foi embora aos 80 anos, desencarnou, os discípulos foram formatando o budismo, que se ramificou em várias correntes diferentes. O budismo, então, se propagou inicialmente pela Índia. Posteriormente, por volta do século 9 d.C., surgiu um yogi chamado Shankara, que reavivou o hinduísmo, e aí o budismo começou a declinar na Índia. Por essa altura, os monges começaram a sair da Índia e foram emigrando para o Tibete, para o Japão, para a China, Tailândia, Coreia, Laos, Vietnã. Resultado, hoje, na Ásia, o país que tem menos budistas é a Índia, por incrível que pareça, porque o budismo foi se propagando mais para o extremo oriente. Quando os monges budistas subiram os Himalaias a partir da Índia e chegaram no Tibete, eles, quando começaram a pregar o budismo entre o povo tibetano, o povo tibetano já tinha suas crenças animistas, seus mantras e sua cosmogonia ligada a seus deuses e à natureza. E quando o budismo chegou, o povo tibetano abraçou o budismo, mas não deixou de lado suas crenças anteriores. Então surgiu no Tibete um budismo um pouco diferente do budismo que migrou para outros países. O budismo chinês é de um jeito, o japonês é de outro, o budismo coreano ou tailandês são amplamente diferentes, embora todos seguindo a tradição do Buda. E o budismo tibetano talvez seja o mais florido, porque permaneceu um pouco da cultura tibetana original, que se misturou com os preceitos budistas posteriormente. Então, dentro da cosmogonia budista do Tibete, especificamente, além dos Budas, fala-se também dos Bodhisattvas. A palavra Bodhisattva significa alguém que está nas últimas encarnações e que é um pré-Buda, alguém que se recusa a entrar na consciência cósmica e permanece perto dos homens ajudando, como um grande ser. Ou seja, o Bodhisattva é aquele que vai desencarnar e vai tornar-se, então, um Buda. Ele está na última ou nas últimas existências. Ele é um pré-Buda, está quase lá. Então, um Buda não é igual a um Bodhisattva. Buda é o grande mestre. Bodhisattva é alguém que se tornará um Buda, assim que houver condições. Da mesma forma que eu posso fazer uma correlação com o próprio cristianismo aqui, especificamente o catolicismo. São Joaquim, Santo Antônio de Pádua, São Francisco, são maravilhosos, mas não se comparam a Jesus. A mesma coisa, os Bodhisattvas são os santos do budismo. São maravilhosos, mas não se comparam ao Buda. Vamos chamar assim. Então o Buda é o mais alto, abaixo dele os Bodhisattvas. Da mesma coisa que eu posso falar, Jesus é o mais alto, abaixo deles um monte de homens e mulheres que se tornaram santos dentro da concepção cristã. Então o Bodhisattva é o representante dos Budas na Terra, é alguém de tal alto nível que ele é um emissário dos Budas. O Dalai Lama é o atual Bodhisattva da compaixão, para vocês terem uma ideia, considerado uma encarnação de um Bodhisattva. Então no Tibete se divide os Bodhisattvas em vários, mas tem três Bodhisattvas principais: Manjushri, que é o Bodhisattva do conhecimento, Avalokiteshvara, que é o Bodhisattva da compaixão, e Atara, que é a Bodhisattva da cura, da alegria e da energia. Desses três Bodhisattvas, o do meio, que é o Bodhisattva da compaixão, considerado uma encarnação do puro amor na Terra, existe uma história sobre ele que é a seguinte: esse Bodhisattva prometeu ao Buda Amitabha o seguinte: enquanto eu não levar todos os seres humanos à iluminação, eu juro que eu não saio aqui da Terra. E se eu quebrar minha promessa, que o meu cérebro exploda em mil pedaços. E aí ele começou a levar as pessoas para além da vida. Mas um dia ele chegou à conclusão que o trabalho dele era infindável, porque quanto mais gente partia, mais chegava pela roda do renascimento, o samsara. Então ele desistiu, nessa hora o cérebro dele partiu em mil pedaços, é uma metáfora do chakra coronário no topo da cabeça, com mil pétalas, e aí apareceu o Buda Amitabha, que é um dos 24 Budas anteriores, e falou: Avalokiteshvara, seu trabalho está ótimo, mas já está na hora de você vir aqui para o paraíso. Faz o seguinte, em lugar de você ficar embaixo, passando eles para o nirvana, eu vou te ensinar um mantra. Ensina eles o mantra e você vem embora para o céu e deixa o mantra fazer o serviço. E aí o Buda Amitabha ensinou para o Bodhisattva Avalokiteshvara o mantra Om Mani Padme Hum. E o Bodhisattva deixou o mantra entre os homens e foi embora. E então esse mantra vem sendo cantado pelos tibetanos há milênios, sempre representando o Bodhisattva da compaixão, aquela compaixão que tudo cura. E aí é maravilhoso esse mantra. A tradução, o Om, é a vibração total do universo, o todo que está em tudo. Mani é uma metáfora para a joia, o espírito que mora dentro do coração. Padme é lótus, metáfora do chakra cardíaco, que é uma joia onde dentro está o espírito, e Hum é vibração. Então Om é o todo, Mani é a joia, o espírito, que está dentro do Padme, que é o lótus, e Hum é a vibração. Logo, o mantra Om Mani Padme Hum, a tradução literal dele, salve a joia no lótus. E, ou seja, o Mani é a joia, está dentro de um lótus. Mani precisa abrir o lótus, ou seja, abrir o coração e verter o Hum que é a compaixão no mundo. Daí esse mantra ser considerado o mantra da compaixão, que vocês vão ouvir agora, Om Mani Padme Hum, com um pedacinho também do Om Tare Tutare Tutare Soha, que é um outro mantra que em outra oportunidade eu explico, cantado pela Margot Anand, nesse disco que eu vou repetir, The Music of Existence, Ki Ti Ki, é o subtítulo. Vamos escutar a música 7, e agora vocês conhecem um pouquinho do Om Mani Padme Hum, e vão se maravilhar agora com essa bela viagem nessa canção. Vamos lá, Jean. Thank you. Ok, amigos, isso aí foi um verdadeiro presente para vocês. A primeira vez que a gente toca essa canção aqui, o CD saiu esse mês, da gravadora Ara Dourada, nacional aqui brasileira. A Margot, que é uma multi-instrumentista alemã, o nome do CD, The Music of Existence, subtítulo Ki, Chi, Ki, que é o nome da energia em japonês, chinês e japonês novamente. Essa é a sétima música do disco. São dois discos, é uma sériezinha realmente muito bonita. Vocês devem achar nas várias lojas. Caso não achem, procure aí no site www.aradourada.com.br. Amigos, nosso tempo está estourando. Muito obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham curtido essa canção que a gente trouxe de presente para vocês. O Evaldo e o Jean estão ali. Estavam meditando os dois? Gostaram? Bonito, né? Mas deixa o CD aí, por favor. Amigos, até semana que vem. Tchau.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.